E há partidos, como o PSD, que fizeram essa proposta e que foi acolhida. Portanto, a Constituição já nos dá esses mecanismos e a possibilidade de, em momentos limite, em momentos de crise limite, que possam existir mecanismos como esse da limitação, seja aos lucros, seja a outra coisa qualquer. Aquilo que entendemos é que esta proposta dá um sinal completamente errado. Dá um sinal de que não é nessas situações limite, que é uma ingerência do Estado numa organização empresarial completamente privada e que compete aos privados desenvolver o modelo de organização que muito bem entendam, quer no que respeita aos salários, onde deve sempre, na nossa perspectiva, ser sempre compensados os trabalhadores numa perspectiva de mérito, daquilo que conseguem alcançar, do que conseguem produzir e, portanto, aquilo que o PSD quer é trabalhadores felizes, que ganhem muito, que ganhem bem, que sejam compensados por aquilo que produzem e empresas também a este nível e, portanto, que se desenvolvam e que atinjam o maior lucro possível, sem tudo o que é desequilíbrio, tudo o que é especulativo, tudo o que é crise, já tem os mecanismos na Constituição que permitem ao Estado intervir e temos muitos exemplos disso. Tivemos exemplos na pandemia, temos exemplos atualmente, portanto, já cá temos todos esses instrumentos. Dar o sinal ao país de que o Estado pode fazê-lo sem ser nestes momentos é que estamos completamente em desacordo e por isso são estas, esta a nossa motivação para não acompanhar esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Ora, tenho o Sr. Deputado Pedro Pinto do Partido Chega a pedir novamente para usar a palavra, portanto, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou ser muito rápido, apenas para responder à Sra. Deputada Catarina Martins. Eu nem queria entrar neste tipo de diálogo, de debate nesta altura, porque estamos aqui para com a revisão constitucional na mão, mas vou ter que responder, porque mais uma vez o Bloco de Esquerda continua a falar no financiamento do Chega, financiamento do Chega. Há uma coisa que nós não somos financiados, ou não temos partidos a ser financiados, amigos a ser financiados por dinheiro do Irão e tudo isso, como o Bloco de Esquerda tem, o Podemos e tudo isso. Portanto, isso aí não vamos falar sobre isso. E muito menos também temos roubos destas vidas,
senhor
também deputado, não temos.
Mas vou terminar muito rapidamente. Dá-me licença só que diga uma coisa, sim, só para recordar. Duas coisas. Em primeiro, que combinámos que os senhores deputados não entravam em diálogo na comissão. Peço desculpa. Não estou a dizer nada relativamente ao que estava a dizer. Era só para recordar aquilo que acordámos e que não nos afastaríamos do tema central. Pronto. Dito isto, pedir que continuasse, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo seu reparo. Não vou afastar do tema. Prometo que não vou afastar mas fez bem em fazer-se. Não vou afastar do tema. Senhora deputada, limites aos lucros. Nós fizemos essa proposta, realmente, no Parlamento Português, dos limites aos lucros, mas era uma coisa temporária. E aquilo que os senhores querem meter na Constituição é os limites aos lucros, e a lei pode definir leques salariais de referência e limites aos lucros na defesa do interesse geral. É uma coisa que não é temporário, é para sempre, porque é a Constituição da República. Ou seja, nós estamos aqui, é uma coisa completamente diferente daquilo que a senhora deputada está a dizer. Nós realmente fizemos essa proposta dos limites aos lucros, foi uma proposta que foi feita na altura, foi chumbada, como aliás tem sido sempre. Agora, uma coisa que nós não podemos é perpetuar que as empresas não possam ter lucros ou querer controlar os lucros das empresas, como a senhora deputada Catarina Martins e como o Bloco de Esquerda gosta de fazer. E não é a primeira vez que propõe isto, agora propõe para a revisão constitucional, mas já fez esta proposta variedíssimas vezes.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação ao primeiro comentário, eu diria só, Sr. Deputado, não acredito em tudo o que lê nas redes
Senhora
sociais,
deputada,
mas
mesmo
queria falar sobre o artigo. Não, diz coisas sobre financiamentos partidários que deve ter lido de alguma rede social. Mas não, mas eu queria falar sobre o artigo 86.
Claro.
Mas
claro
é normal que não
claro
se possa ouvir difamação sem responder. Claro. Dizer o seguinte. O PSD disse o mesmo se isto é um modelo de economia ou não poder existir a imposição. Mas bem, nós não dizemos que a imposição, o limite aos lucros, vai ser imposto. Dizemos é que o legislador o pode fazer para servir o interesse geral. O legislador pode fazê-lo para servir o interesse geral, quando entende que é necessário e nos momentos em que é necessário. Ou seja, escrever na Constituição que essa possibilidade existe não estabelece um limite aos lucros, até porque seria absurdo. Limite de quê? Que limite? Em que setor? Não é isso. O que se abre é a possibilidade constitucional para na reflexão sobre o que é o interesse geral e quais são as limitações que existem à iniciativa privada, a limitação aos lucros poder existir com respaldo constitucional quando é necessário que exista. É isso que se propõe. E eu percebo o que diz a deputada Márcia Passos, mas veja bem, se estivesse a correr bem, quando diz não precisamos interferir mais, a Constituição já tem, já fazemos, se estivesse a correr bem, os contribuintes portugueses não andavam a pagar prejuízos de empresas que tiveram tantos lucros durante tanto tempo. Não dava, porque as empresas não tinham ficado descapitalizadas como ficaram, por exemplo. Tinham tido outra estrutura de custos. Se estivesse a correr bem, nos leques salariais, nós não teríamos seguramente os leques salariais que temos em Portugal, que são dos maiores da OCDE, que envergonham o nosso país, e são uma condição de atraso. Eu também quero salários altos e empresas a funcionar bem. A questão é saber se nós não temos que ter mecanismos de interesse geral, porque muitas vezes, e tantas vezes, o interesse particular do Conselho de Administração não corresponde sequer ao interesse de longo prazo acionista, quanto mais ao interesse geral num país onde aquela atividade económica se desenvolve. E quando nós não temos mecanismos nenhuns de impor o interesse geral, tanto nos leques salariais como nos lucros, podemos ficar absolutamente descalços contra as práticas predatórias de economia que temos conhecido em Portugal. E são tantas, infelizmente.
Senhora deputada Márcia Passos, se faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Só uma breve nota. Aquilo que nós entendemos e os exemplos que a Sra. Deputada deu de falências, de insolvências e de problemas na gestão das empresas são exatamente isso. São problemas na própria gestão e são crises de gestão financeira e económica dentro da própria empresa. Não é com uma limitação aos lucros que estas questões se resolvem. Estas questões resolvem-se num plano interno e não é como a ingerência do Estado a limitar lucros. Não, isto não é o meio para atingir este fim. Não é com uma limitação de lucros que nós vamos impedir que haja um modelo de organização empresarial que não funcione, que exista uma falência fraudulenta. Não é assim que impedimos. Temos que ter outros mecanismos que, eventualmente, nos levem a esse caminho. Não é com limitação de salários que impedimos uma má gestão financeira ou uma eventual insolvência, que depois, muitas vezes, é aquilo que acontece. E, portanto, deixe-me repetir, dar este sinal desta ingerência é aquilo que nos parece completamente errado. E, portanto, e reiterar que, de facto, e como está provado, já a Constituição já prevê os mecanismos para, em situações de crise, o Estado poder intervir nessas situações. Era só. Obrigada.
Senhora deputada Catarina Martins, eu vou-lhe dar a palavra, naturalmente, mas vou dar uma nota. Não foi este o método de trabalho que nós combinámos? Naturalmente que a democracia está a funcionar e a discussão é isto mesmo, mas só queria dar nota de que não foi este o método de trabalho que nós combinámos. Senhora deputada Catarina Martins, se faz favor.
Peço imensa desculpa, então, eu queria dizer que provavelmente expliquei-me mal, porque percebo que pelas respostas que é como se estivéssemos quase a discutir um projeto legislativo. O que o Bloco de Esquerda considera é que os lucros, como os leques salariais, são matérias de organização económica, que podem ter um impacto e que devem ter regras de acordo com o interesse geral. Os exemplos eram exemplos e não questões que nós estamos a tentar limitar. O que nós achamos é que podia ser chamado, que deve ser chamado para o âmbito da limitação das possibilidades de limitação da iniciativa privada, matérias que têm a ver com a organização económica, como os leques salariais e os lucros, têm um impacto variadíssimo.
Muito bem, muito obrigada às senhoras e aos senhores deputados. Penso que concluímos então a discussão deste artigo e poderíamos passar ao artigo 81. No artigo 81 temos propostas de alteração do Partido Social Democrata, do Partido Chega, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. E, consequentemente, passaria aos partidos para as suas apresentações, começando pelo senhor deputado André Coelho Lima, desde já. Se faz favor, senhor deputado. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. E dava nota, por uma questão de eficácia e eficiência do tempo que temos para utilizar, que eu se calhar aproveitarei e farei a apresentação da proposta do PSD e farei já os comentários às demais propostas que aqui estão em cima da mesa, que têm sido feito e assim podemos ser mais eficazes. Relativamente à proposta do PSD ao artigo 81, e ponto prévio, antes de passar para a apresentação, queria dizer, que já me ia passar, o seguinte: nós temos estado, cumprindo o que acordamos, a debater temas propostos pela Iniciativa Liberal sem a presença da Iniciativa Liberal, mas queria dizer ao Sr. Deputado Duarte Alves e à Sra. Deputada Catarina Martins o seguinte: não sabemos as razões pelas quais o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo saiu. Sabemos o seguinte, eu isso posso atestar e afiançar. O Sr. Deputado tem sido exemplar na forma como se tem dedicado a esta comissão. O Sr. Deputado Duarte Alves é a primeira vez que vem, e é muito, a segunda, é muito bem-vindo, mas é preciso testemunhar isto. Para ter saído, alguma coisa há de ter acontecido. Porque em tudo, reuniões de mesa e coordenadores, reuniões da comissão, têm sido exemplar. Portanto, não sabemos, obviamente, qual foi o motivo. Ele, inclusive, disse, foi ele que disse, debatam sem a minha presença, o que significa que não quis sequer ser, permitam-me usar aqui a expressão, um óbice, eu ia dizer uma pior, portanto, ser uma melhor, um óbice, um obstáculo a que prosseguíssemos. Ou seja, acho que não deveríamos, se me permitem, tecer considerações relativamente a essa ausência que não sabemos as razões e, sobretudo, aí vão-me permitir mesmo, que é, acho que a ausência de qualquer um de nós aqui nos deve fazer reduzir a intensidade do ataque que estamos a fazer ao invés de o aumentar, e eu isso não foi coisa que me tenha agradado e também queria dizê-lo.
Exatamente. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, e agradeço que me tenha permitido, porque de alguma forma reconheço aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir. Eu não tinha percebido o contexto da saída, só que aquele conjunto de alterações, de facto, talvez pudesse ter sido mais adequado adiar para uma outra altura, porque sem a presença do proponente, a grande maioria das alterações, o debate acabou por ser um bocadinho deficiente, no sentido em que não tivemos aqui o proponente das principais alterações e das mais significativas. E, portanto, penso que isso prejudicou um bocadinho o debate, mas, quer dizer, não, se houve alguma crítica, se calhar mais pessoalizada, eu retiro-a, porque também reconheço aquilo que disse. Já agora aproveitava só para dizer que, no artigo 81, a proposta do PCP penso que já foi discutida. E, portanto, é escusado, tem a ver com a água, acho que já foi discutido num outro momento. E, portanto, como o deputado André Coelho Lima iria fazer já o comentário das várias propostas que usa de fazer do PCP, que já foi discutido. Muito obrigado.
Bom, então, Sr. Deputado André Coelho Lima, retomando. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, voltando à intervenção que ia fazer, portanto, antes da proposta do PSD, até com este esclarecimento do Sr. Deputado Duarte Alves, que agradeço, até porque a proposta do PCP foi discutida quando se discutiu o tema da água, não é? E é aqui até a mais densa das que se nos apresentam, para além da do PSD. Eu diria muito sumariamente, relativamente à proposta do Chega, o Chega propõe, estamos portanto aqui a discutir as incumbências prioritárias do Estado, e o Chega propõe revogar a linha H, que é a linha que diz eliminar os latifúndios e reordenar o minifúndio, como sendo uma incumbência prioritária do Estado. E dizer, relativamente à nossa pronúncia, que remetemos, até porque isto vai ser debatido novamente também, na parte da política agrícola a partir do artigo 93, portanto, artigo 93 e seguintes, e a posição que aí, se eu de alguma forma a pronunciar-me substantivamente nesta altura, estaria a antecipar o debate que será aí feito pelo meu colega Paulo Ramalho, e, portanto, aí remetemos para essa altura a pronúncia a essa parte. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda, na linha M, que diz adotar uma política nacional de energia com preservação dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico, promovendo, diz o atual artigo, neste domínio a cooperação internacional, e o Bloco de Esquerda propõe, promovendo neste domínio a segurança no abastecimento a preços acessíveis aos utilizadores, a moderação de consumo, a eficiência energética e fontes de energia renovável. E dizer à Sra. Deputada Catarina Martins e ao Bloco de Esquerda que consideramos que existe aqui uma excessiva densificação daquilo que se pretende com o artigo, até porque, no fundo, completa ou complementa a preocupação que já está íncita na linha M, em áreas difusas, e, em nossa opinião, faz aqui uma a tal densificação excessiva daquilo que consideramos que a linha M já prevê e já comporta e já salvaguarda. Quanto à proposta do PSD, que é, se me permitem, até a mais extensa e a mais densa, mais do que extensa, sobretudo densa. Ela divide-se em três áreas essenciais. Eu diria que é, por um lado, a introdução da preocupação da coesão e a equidade intergeracional, Por outro lado, o incentivo à atividade empresarial, e já vou, obviamente, explicá-lo melhor, e, por outro lado, um conjunto